Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, está começando por aqui o nosso Gabriela Esportiva, as informações do esporte na Bahia, no Brasil e no mundo. Saudações a você aí que está ouvindo a gente, forte abraço aí o pessoal do carro, obrigado pela carona, você de casa, do trabalho, né? Meu amigo João Paulo, né, está vindo de Lençóis de bicicleta aí, pedalando até Itabuna. Que desafio, hein, papai? Bom pedal para você, obrigado pelo carinho da audiência. Vamos chamar o nosso queridíssimo José Maria, o presidente campeão, né, para o nosso Boa Noite, nosso Alô Esporte Clube de hoje. Fala, Zé.
Boa noite, Tony Café. Boa noite, meus amigos, minhas amigas do Gabriela Esportiva. Nesta sexta-feira, dia 26 de maio de 2023, Café, o nosso Alô Social Clube de hoje será para Carlos Augusto de Almeida Farias. Ele é conhecido como Botafogo, portanto, hoje a gente está abraçando na banca do Espaço Cultural, na Praça JJ Seabra, o botafoguense Carlos Augusto Café.
Muito bem, Carlos Augusto, já que você está falando, o nome dele é Botafogo, vamos falar de Botafogo, Zé Maria, 7:21. Muito bem, o Luiz Castro chegou à 20ª vitória, Zé, pelo Botafogo na temporada 2023, com o triunfo por 3-2 sobre a Universidade César Vallejo, né? Nesta quinta-feira, no estádio Mansiche, no Peru, em jogo da fase de grupos da Copa Sul-Americana, né? O português tem 30 jogos à frente do Alvinegro no ano, né? Além das vitórias, o comandante soma 5 empates e 5 derrotas. São 60 gols marcados e 24 sofridos. Vale lembrar que o número não conta, né, a partida contra o Audax Rio na estreia do Campeonato Carioca, já que Luiz Castro sequer estava à beira do gramado e o duelo foi disputado pelo time B do Botafogo, né? Os números representam 72,2% da Maria de aproveitamento. É número alto para os padrões do futebol brasileiro, né? Aproveitamento, né, seria suficiente para uma equipe vencer 8 dos últimos 10 brasileirões. É claro que o número diz respeito a todas as competições disputadas pelo Botafogo na temporada, né? Mas a imprensa aí fez essa comparação em relação ao principal torneio do país, que é o Campeonato Brasileiro, né? Vamos lá, vamos falar agora de Vitória. Vitória joga amanhã na Ressacada, enfrentando o Avaí pela 9ª rodada do Brasileirão na Série B. Vitória tá bem, né, Zé? 7:24.
Gabriela Esportiva.
O Esporte Clube Vitória, Tony Café, joga amanhã, né, na Ressacada em Santa Catarina, enfrentando a equipe do Avaí. Como mandante, portanto, é um Vitória ainda sem Léo Gamalho, que está novamente entregue ao departamento médico do time rubro-negro baiano. Essa 9ª rodada terá no sábado, o primeiro duelo, sábado, 5 da tarde, com o CRB enfrentando o time do Juventude. Esse jogo vai acontecer no estádio Rei Pelé, em Maceió, e às 17h30, né? Vamos ter Avaí enfrentando Vitória. Antes, porém, tem o Ituano também fazendo um duelo contra a equipe do Londrina. Às 18 horas de amanhã, portanto, o Atlético Goianiense enfrenta o Botafogo de Ribeirão Preto. E no domingo, 11 da manhã, Ponte Preta e Vila Nova. Estamos falando aí no domingo, às 11 da manhã. Domingo, 15h30, teremos mais duas partidas pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Mirassol enfrenta o Criciúma e o Ceará enfrenta o Novo Horizontino. E no domingo, às 18 horas, na Ilha do Retiro, o Sport Clube Recife enfrenta o ABC de Natal. Teremos ainda domingo, 18h15, Tombense Guarani. E a nona rodada do Campeonato Brasileiro da Série B será fechada na segunda-feira, às 8 da noite, com o um duelo em Chapecó, Chapecoense e Sampaio Correia. A briga na frente, na classificação do Campeonato Brasileiro da Série B, é muito acirrada, né? Vitória lidera, mas já tivemos do segundo até a sexta posição, mudanças que foram alternando a cada rodada nesse Campeonato Brasileiro da Série B. O Vitória é o único, né, que se mantém na liderança ali na primeira posição, 18 pontos ganhos, 6 vitórias conseguidas em 8 jogos, 2 derrotas. O time rubro-negro baiano ainda não empatou sequer uma partida na Série B. A segunda posição é do Vila Nova. Vila Nova cresceu, faz um Campeonato Brasileiro da segunda divisão com muita intensidade, o time do Vila Nova. Vila Nova que joga no domingo da manhã, enfrentando a Ponte Preta lá em Campinas. Portanto, Vila é o segundo com 17 e Criciúma também na terceira posição com 17. E o G4 é fechado agora com o Botafogo de Ribeirão Preto, 15 pontos ganhos. Na quinta posição tem o Atlético de Goiás, 15 pontos ganhos. O Guarani é o sexto colocado, né? Guarani 14 pontos. Novo Horizontino na sétima posição, também com 14 pontos ganhos, né? O Mirassol é o oitavo na Série B com 13 pontos. Ceará na nona posição, 13 pontos ganhos. E o Sport Clube do Recife ali no meio da tabela, 11 pontos ganhos do time pernambucano. 11ª posição do Londrina com 10. Juventude é o 12º com 9. A Chapecoense é o 13º com 9 pontos. O Sampaio Correia Café é o 14º com 9. Ituano na 15ª posição com 7. Avaí, adversário do Vitória amanhã, é o 16º com 7 pontos ganhos. E na zona do rebaixamento da Série B, a gente tem Ponte Preta, 17º colocado, 7 pontos ganhos. O Clube de Regatas Brasil, CRB, é o 18º com 5. Tombense é o penúltimo, 19ª colocação, 4 pontos ganhos. E em último lugar, na lanterna do campeonato da Série B, o ABC de Natal, com 4 pontos ganhos. Portanto, o Vitória em ação amanhã, defendendo a liderança desse Campeonato Brasileiro da Série B, Café.
Muito bem, Maria. 7h28, vamos às informações da 8ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. 7h28.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
O Campeonato Brasileirão da Série A, Tony Café, será aberto neste sábado à tarde com 2 partidas. Sábado, 16h, teremos na Arena da Baixada o Atlético Paranaense enfrentando o Grêmio. E na Arena Castelão, Fortaleza recebendo o Vasco da Gama. 18h30 de amanhã, no Maracanã, Flamengo e Cruzeiro. Amanhã também na Arena Pantanal, no mesmo horário, tem Cuiabá e Coritiba. E às 21h, Café, o São Paulo joga no Morumbi, enfrentando a equipe do Goiás. Domingo, 16h, mais 2 partidas, né? Corinthians e Fluminense na Neoquímica Arena e Internacional e Bahia no estádio Beira-Rio. E às 18h30 de domingo, tem no Mineirão, Atlético Mineiro e Palmeiras, né? Um clássico aí no Mineirão. Tem Bragantino também enfrentando o Santos em Bragança Paulista. E o Botafogo fecha a 8ª rodada do futebol da Série A, recebendo no Engenhão a equipe do América Mineiro. Botafogo lidera, né, com 6 vitórias e apenas 1 derrota, 18 pontos ganhos tem o time do Botafogo. Palmeiras é o segundo, 4 vitórias e 3 empates. Não perdeu ainda no futebol da Série A. Fluminense é o terceiro com 13. 4 vitórias, 1 empate, 2 derrotas. E o Atlético Mineiro é o quarto, fechando aí o G4. O Atlético, 13 pontos ganhos, 4 vitórias, 1 empate, 2 derrotas. O Cruzeiro na quinta posição com 12. A equipe do Ronaldo Fenômeno venceu 4 vezes e teve 2 derrotas na competição. E o Flamengo, na sexta posição, Flamengo também, 12 pontos, 4 vitórias, 3 derrotas. Atlético do Paraná é o sétimo colocado com 12 pontos, né? O São Paulo é o oitavo também com 12, né? O Santos na nona posição tem 11 pontos ganhos, né? E o Grêmio no meio da tabela, décimo lugar. Grêmio, 11 pontos ganhos. Décima primeira posição do Fortaleza com 10. Bragantino é o 12º com 10. O Bahia na 13ª posição com 7 pontos ganhos, né? Bahia que só tem 2 vitórias, 1 empate, 4 derrotas no Campeonato Brasileirão. 14ª posição do Cuiabá com 7. O Internacional é o 15º também com 7 pontos. E o 16º colocado é o Goiás com 7. Na zona do rebaixamento, temos em 17ª posição Vasco da Gama com 6. O Corinthians é o 18º com 5, né? O América Mineiro é o 19º com 4. E o Coritiba faz a pior campanha do futebol da Série A na lanterna. Apenas 2 pontos ganhos, uma rodada que vai mudar muita coisa, que vai decidir muita coisa. E a torcida tricolor espera, né, um Bahia que busque a reabilitação, jogando no Beira-Rio, diante do Internacional, porque é um Bahia também oscilando muito, né, nesse campeonato brasileirão da Série A do nosso futebol. Portanto, abertura amanhã, café, Atlético Paranaense e Grêmio, Fortaleza e Vasco da Gama são os dois duelos às 16h deste sábado. É muito futebol na elite, na Série A, café.
Muito bem, Zé Maria, 7h32.
Gabriela Esportiva.
Internacional assume a liderança do Grupo B da Copa Libertadores da América, Zé.
Nos jogos desta quinta-feira da Copa Libertadores da América, café, tivemos uma derrota do Fluminense, né? E tivemos uma vitória importante do Internacional, que finalmente assumiu a liderança no Grupo B da competição com 8 pontos ganhos. Os jogos de ontem à noite, Patronato 0, Olímpia 2, o Strongest, né, venceu o Fluminense por 1-0. Mas o Fluminense, gente, entrou desfigurado no jogo, né? Eu diria que de início só escalou o goleiro Fábio, né? Os demais eram reservas, uma equipe sem entrosamento nenhum, uma equipe que sofreu muito ontem o time do Fluminense. E o placar não foi maior, mas dilatado pela boa exibição do goleiro Fábio. Strongest venceu o time do Fluminense por 1-0. Metropolitanos 1, Internacional 2, o time do Mano Menezes fez um primeiro tempo excelente, chegou a colocar 2 gols na partida, fazer 2-0, mas no segundo tempo, né? O Inter sofreu um pouquinho, o Metropolitanos diminuiu, né? E o resultado, uma vitória apertada, mas importante, valeu os 3 pontos do Internacional, que finalmente assumiu a liderança do seu grupo. E tivemos também Sporting Cristal 1, River Plate também 1. O que está acontecendo com o gigante argentino, né? São 4 partidas na Copa Libertadores da América, e o River continua com 4 pontos, né, fazendo uma campanha sem intensidade. Após os jogos desta quinta-feira e do fechamento da 4ª rodada da Copa Libertadores da América, a situação ficou a seguinte. No grupo A, grupo do Flamengo, Racing lidera com 10 pontos ganhos. O Flamengo é o segundo com metade, 5 pontos, né? Na terceira posição tem o Nublense com 4 e o Aucas, o lanterna do grupo A, com apenas 3 pontos ganhos. No grupo B, Internacional finalmente lidera o grupo. O Inter em primeiro com 8 pontos ganhos. O Independiente Medellín é o segundo com 7, né? O Nacional é o terceiro com 7, o Metropolitanos é o único que ainda não pontuou. É importante essa vitória do Inter, porque Inter, Independiente Medellín e Nacional estão ali com pontuações muito próximas, né? Apenas um ponto separa do líder do Grupo B, o Internacional, que tem 8. As outras duas equipes têm 7 pontos ganhos. No grupo C, Bolívar se mantém na liderança, o Palmeiras é o segundo, as duas equipes com a mesma pontuação, 9 pontos ganhos, né? O Barcelona é o terceiro com 3 e o Cerro Porteño do Paraguai é o lanterna do grupo C com apenas 3 pontos ganhos. No grupo D, o Fluminense, com a derrota de ontem, permanece na primeira posição, 9 pontos ganhos, né? O Strongest é o segundo com 6. O Sporting Cristal é o terceiro com 4 e o River Plate da Argentina permanece na lanterna do grupo D com 4 pontos ganhos. No grupo E, Argentinos Júniors, 8 pontos ganhos. O Independiente Del Valle é o segundo com 6, o Corinthians é o terceiro com 4, né? E o Liverpool na quarta posição com 4 pontos. No grupo F, Boca Juniors lidera com 7 e Deportivo Pereira é a surpresa, é o segundo com 7. Colo-Colo caiu para a terceira posição com 5 e o Monagas é o quarto com 2. No grupo G, os dois clubes brasileiros, né? Atlético do Paraná lidera com 7 pontos ganhos, o Atlético Mineiro é o segundo com 6. O Libertad é o terceiro com 6 e o Aliança Lima é o quarto com 4 pontos. E finalmente, no grupo H, Atlético Nacional, 10 pontos ganhos. Na primeira posição, Olímpia é o segundo com 8, Patronato é o terceiro com 3 pontos e o Melgar na quarta posição com apenas um pontinho, café. Portanto, vamos ter agora um intervalo, né? Porque Copa Libertadores agora só a partir do dia 6 de junho. O importante, café, é que para a maioria dos clubes brasileiros, né? Foi uma rodada interessante, sobretudo para o Internacional, né? O Internacional fez muito bonito, né? Claro que o Inter agora lidera o Grupo B da Copa Libertadores com 8 pontos ganhos, entendeu? Portanto, e a gente percebe, né? A gente percebe que o River Plate continua fazendo uma Libertadores da América deste ano sem muita intensidade, café.
Beleza, Zé Maria, 7h37.
Gabriela Esportiva.
Botafogo vence a Sul-Americana e lidera o Grupo A, Zé Maria.
6 jogos movimentaram na noite de ontem a Copa Sul-Americana. Eu diria que 6 partidas que fecharam a quarta rodada da competição. Taquari, jogando em casa, perdeu para o Estudiantes da Argentina 4-0, né? Um Estudiantes com autoridade vencendo o time do Taquari. O Danúbio também perdeu em casa para o Guarani, 2-0 foi o resultado final. Huracán 2, Emelec também 2. E o César Vallejo, né? Em casa perdeu para o Botafogo 3-2. O Botafogo chegou a botar 3-0 no placar, café. Eu diria que uma vitória interessante do time do Botafogo, que finalmente assumiu a liderança do Grupo A da Copa Sul-Americana. Tivemos Oriente Petroleiro 0, Bragantino 4, né? Fazendo uma campanha, eu diria, com intensidade. O time do Bragantino continua liderando o Grupo C. Há um equilíbrio muito grande entre Bragantino e Estudiantes, né, da Argentina, mas ambas as equipes com a mesma pontuação. E finalmente tivemos também ontem, em Mérida, Estudiantes de Mérida perdendo para o Palestino 5-1, né? Uma goleada aí que o Méridas perdeu dentro de casa. Após os jogos da quarta rodada dessa Copa Sul-Americana, a situação de momento é a seguinte. No Grupo A, liderança finalmente do Botafogo. O Botafogo de nosso amigo Carlos Augusto na primeira posição. É Botafogo, 8 pontos ganhos, né? No Grupo A, a LDU de Quito é o segundo com 8, Magallanes, né, do futebol chileno, é o terceiro com 3 e o César Vallejo ali na lanterna com apenas um ponto ganho. No Grupo B, o Guarani finalmente venceu, né? Guarani 7 pontos ganhos, né? Huracán é o segundo com 5, Emelec é o terceiro com 5 e o Danúbio na quarta posição com 4 pontos. No Grupo C da Copa Sul-Americana, Bragantino em primeiro com 10, Estudiantes da Argentina é o segundo também com 10 pontos, Taquari é o terceiro com 3 e Oriente Petroleiro na última posição com 0 ponto. No Grupo D, São Paulo em primeira posição, 10 pontos ganhos, o time de Dorival Júnior. O Tigres da Argentina é o segundo com 7, o Tolima do futebol colombiano é o terceiro com 5 e Academia Puerto na última posição, 0 ponto. No grupo E, o Nova Elizondo Boys lidera 12 pontos ganhos. Que campanha, viu? Eu diria que nessa Sul-Americana é proeza de poucos clubes, né? Com essa campanha, 4 jogos, 4 vitórias, só o Nova Elizondo Boys no grupo E e o Fortaleza no grupo H. São as únicas equipes da Sul-Americana que estão fazendo uma Sul-Americana realmente muito especial. Então não é o Nova Elizondo Boys em primeiro com 12, o Audax Italiano é o segundo com 7, né? O Santos é o terceiro com 4 e o Blooming do Uruguai é o quarto com 0 ponto. Lamentável a campanha do Santos, muito fraca nessa Copa Sul-Americana. E no grupo F, Milionários da Colômbia em primeiro com 10. É o Defensa e Justiça da Argentina, já chegou em segundo com 9 pontos ganhos. O América Mineiro é o terceiro com 4 e o Peñarol com 0 ainda não pontuou nesta competição continental. No grupo G, Goiás, depois da vitória diante do Universitário na quarta-feira, assumiu a liderança do grupo G, primeira posição do Goiás, 8 pontos ganhos, o Universitário é o segundo com 7, o Santa Fé é o terceiro com 4 e o Ginásia na quarta posição com 3. E finalmente no grupo H Café, Fortaleza, primeira posição, 12 pontos ganhos, 4 jogos, 4 vitórias, está sobrando na Sul-Americana. O Palestina é o segundo com 7, o San Lorenzo é o terceiro com 4 e o Estudiantes de Mérida, na lanterna do grupo H, zerinho, ainda não pontuou. Portanto, parabéns aí ao Fortaleza liderando o seu grupo, Goiás também liderando o grupo G, o São Paulo há muito tempo, né, liderando o grupo D e o Botafogo agora, né, o Bragantino lidera o C e o Botafogo chega para liderar o grupo A da Copa Sul-Americana, Tony Café.
Muito bem, Zé Maria, a gente vai para um rápido intervalo comercial. Voltamos daqui a pouquinho com a segunda parte do Gabriela Esportiva, 7h43.
102,9, Gabriela Esportiva. Gabriela Esportiva.
Muito bem, Zé Maria. Baianinho 2023 terá duelos do líder, né? Grapiúna versus vice-líder Jacobina neste domingo lá em Camacan. Camacan agora é a casa do Grapiúna, né, Zé?
O campeonato Baianinho 2023, Café, terá terceira rodada. São 5 jogos, todos os jogos vão acontecer no próximo domingo. Claro que o primeiro deles vai acontecer às 3 da tarde, né? O jogo Leônico e Galícia, no estádio Roberto Santos, às 15 horas. As demais partidas, Café, teremos 4 duelos às 4 da tarde. Jequié e Colo-Colo no Valdomiro Borges, às 4 da tarde. Juazeiro e Vitória da Conquista no Adalto Moraes, também 4 da tarde. Unirbe e Fluminense no Antônio Carneiro em Alagoinhas, também às 4 da tarde. E, finalmente, o jogo do líder, o jogo do vice-líder também, né? Grapiúna e Jacobina fazem o duelo no Antônio Elias Ribeiro em Camacan, também às 4 da tarde. A gente lembra que essa rodada será importante porque essa tabela é uma tabela de apenas 9 rodadas, portanto já estaremos neste domingo alcançando aí um terço, né, dos jogos da fase de classificação desse campeonato Baianinho 2023, que tem liderança do Grapiúna com 100% de aproveitamento. Café é o primeiro com 6 pontos ganhos, 2 jogos, 2 vitórias do time do Grapiúna. O Jacobina é o segundo, tem 4 pontos ganhos. O time do Grapiúna, 1 vitória, 1 empate, 66% de aproveitamento do time do Jacobina nesse momento na competição do Campeonato Baiano. O Conquista é o terceiro com 4 pontos, 1 empate e 1 vitória, 66% aproveitamento do Vitória da Conquista, e o Fluminense de Feira É o quarto, está ali no G4, 3 pontos ganhos, uma vitória e uma derrota, 50% é o aproveitamento do Flu de Feira. Jequié é na quinta posição com 5 pontos, né? Na quinta posição com 3 pontos ganhos, melhor dizendo, o Jequié é uma vitória e uma derrota, também tem 50% de aproveitamento do Baianinho. Alnir Bel, sexto colocado com 3 pontos, uma vitória e uma derrota, também com 50% de aproveitamento. E a partir da sétima posição, a gente vai percebendo, a intensidade vai caindo, né? O sétimo é o Juazeiro, 2 pontos ganhos, 2 jogos, 2 empates, 33% de aproveitamento. O Galícia é o oitavo, 1 ponto, 1 empate, 1 derrota, 16,67% de aproveitamento. Mesma situação do Colo-Colo. Em nono colocado, com apenas 1 ponto, 1 empate, 1 derrota. Colo-Colo, portanto, com aproveitamento de 16,67% de aproveitamento. E na décima posição, o Leônico, que não tem aproveitamento nenhum. É zero, né? 0 ponto, 2 jogos, 2 derrotas, Café. Portanto, essa rodada do próximo domingo pode, né? Pode sim melhorar as situações dos clubes. Vamos ver como vai se comportar. O jogo Grapinhuna e Jacobina, muito provavelmente o time do Ronaile, né, que é o técnico mais jovem do futebol da Série B na Bahia, ele tem apenas 39 anos, foi atleta profissional, entendeu? Inclusive na nossa época, né, praticando futebol, jogando aqui no Colo-Colo, Ronaile tem apenas 39 anos, Ronaldo não deve mexer, né? Time que está ganhando não se mexe, né? A equipe deve ter Patiego no gol, Davidson na lateral direita, Eduardo e Rivaldo, os dois zagueiros, e Marcelo Bispo na lateral esquerda. No meio campo, com Maicon com a camisa número 5, Joadson, os dois volantes, Guilherme com a de número 8, Nil Xavier com a de número 10, fazendo aí a função de meias atacantes. E os dois atacantes, Ganso com a camisa número 9, Cleito com a camisa de número 11. O Grapinhuna, que chega, meus amigos, mais reforçado para esse jogo de domingo, né? Pelo menos hoje saíram no bid, né? Do Grapinhuna, da CBF, mais 4 atletas que vão ficar à disposição do técnico Ronaile, portanto, é um Grapinhuna com uma cara diferente, né? Mais acorpado, né? Mais brigando pela liderança, né? Vale 100% de aproveitamento, joga em casa diante do seu torcedor lá no Antônio Elias Ribeiro, na cidade de Camacan. Um Grapinhuna que defende um 100% de aproveitamento no Campeonato Baianinho 2023, Café.
Muito bem, 7h50.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
7h50, vamos às informações do Colo-Colo, Deileus.
O Colo-Colo fez o seu apronto esta tarde no estádio Mário Pessoa com o técnico Paulo Henrique, né? Amanhã pela manhã vai haver um treinamento mais leve, um treinamento recreativo, também no estádio Mário Pessoa, para esse jogo de domingo em Jequié, às 16h. Muito provavelmente a equipe será a mesma, né, do último jogo contra o time do Vitória da Conquista, a não ser que tenhamos, né, novidades no bid da CBF, mas a gente não percebe. Raramente aparece alguém no bid do Colo-Colo. Então a equipe praticamente acredito que seja a mesma para domingo, né? A equipe que perdeu aqui por Vitória da Conquista por 2-0, com Felipe no gol, né? Na lateral direita, o Lucas, os dois zagueiros Lacraia e Carlos Yuri, né? E o lateral esquerdo, Daniel, deve ser o sistema defensivo do Colo-Colo, o seu meio-campo com o jogador Diego, né? Chocolate, Matheus, né? Matheus e Vico, e os dois atacantes, né? Paulo e Mateuzinho, muito provavelmente será essa a formação do Colo-Colo no próximo domingo. O jogo, viu, meus amigos, é um jogo que tem um grau de intensidade muito grande, né? Porque a equipe do Jequié marca muito, né? É uma equipe que não deixa, normalmente cria dificuldades, não deixa o adversário jogar. E lá a torcida do GQE faz muita pressão. Vamos ver, né, como vai reagir. A gente fala isso porque a gente está enxergando as coisas, né, torcedor? O elenco do Colo-Colo é um elenco de garotos, né, praticamente, né, disputando uma competição que tem uma intensidade muito grande. No banco de reservas devem ajudar o Paulo Henrique no jogo lá do Valdomiro Borges no próximo domingo. Os jogadores Ítalo, Alex, Felipe, Rafael, Alencar, Pablo, Hans Miller, Jonathan e tem também o Rafael Barreto. São jogadores que devem ficar à disposição do Paulo Henrique para esse jogo importante do Colo-Colo. O Colo-Colo está ali, ocupando a nona posição, convenhamos, hein? Está entre os dois últimos, né? Só ganha do Leônico, que não tem ponto nenhum, né? Leônico foram dois jogos, duas derrotas, e o Colo-Colo já tem essa intensidade pela frente. Para mim, o time do GQE, né? Uma equipe montada com muitos jogadores do futebol da Bahia, jogadores oriundos do mercado da primeira divisão, né? Do Baianão. E espero que o meio-campo do Colo-Colo não faça o que fez no Mário Pessoa, quando não marcou absolutamente ninguém. Lá em Jequié tem jogadores muito espertos. O Miller é um meio-atacante de muita criação, bicampeão baiano pelo futebol do Atlético de Alagoinhas. Portanto, esse camisa 10 do time do Jequié pode dar uma intensidade ainda maior. É preciso ter uma marcação, é preciso criar dificuldades, porque se não marcar, entendeu, fica muito fácil, né? E aí a dificuldade do Colo-Colo será tamanha, jogando fora de casa e enfrentando. É uma equipe muito experiente, né? Equipe acostumada a disputar, inclusive, as competições do Baianão, da divisão principal aqui na Bahia. Portanto, uma partida difícil, essa de domingo no Valdomiro Borges, entendeu? Em Jequié, e a gente ainda esperando o café, para que o Colo-Colo faça uma mexida, né? Consiga trazer novas peças para fortalecer esse elenco, porque ficou uma imagem muito ruim diante do seu torcedor. Aquela apresentação sem intensidade, aquela apresentação do último domingo no Mário Pessoa, quando a equipe praticamente assistiu, né, o Vitória da Conquista ter as maiores iniciativas, ter o maior posse de bola. Enfim, foi um Colo-Colo muito diferente no Mário Pessoa. Espero que no jogo do próximo domingo tenhamos uma intensidade melhor na marcação, que o Colo-Colo possa conseguir pontuar no estádio Valdomiro Borges, na terceira rodada do Baianinho 2023.
7h56, Zé Maria, vamos às informações do Campeonato Baiano Sub-20.
Gabriela Esportiva.
As semifinais do Campeonato Baiano Sub-20, Café, começam neste final de semana, amanhã, portanto, dia 27 de maio, sábado, às 10 da manhã, no estádio Roberto Santos, em Salvador, teremos o primeiro jogo desta semifinal, Bahia e Vitória. Esse jogo terá no apito o árbitro José Lourenço Assis Santos Conceição. Ele é da FBF de Maragogipe. Os dois assistentes amanhã no estádio Roberto Santos serão Maurício Araújo da Mota e Luiz Fernando dos Santos Silva. O Maurício, FBF Salvador, o Luiz Fernando é FBF de Lauro de Freitas. No domingo, às 15 da tarde, no estádio Edivaldo Flores, em Vitória da Conquista, teremos o Conquista Social Clube enfrentando a Jacuipense. Jogo de ida também das semifinais do Campeonato Sub-20, né? A federação já escalou o árbitro. O árbitro é de Una. É da Federação Baiana de Futebol de Una, será Luiz Felipe Cabral da Silva Santos, que vai apitar o jogo entre Vitória da Conquista e a Jacuipense no próximo domingo, no primeiro duelo das semifinais. Os assistentes no domingo teremos Adenilson José Rodrigues, que é da Federação Baiana de Futebol de Itabuna, E teremos o outro árbitro, o árbitro número 2, José Henrique Pereira, que é da Federação Baiana de Futebol de Itambé. Portanto, são as autoridades para esse início dessa fase das semifinais da competição sub-20. Teremos os jogos de volta. Essas quatro equipes, Café, são as quatro melhores equipes da competição sub-20 e vão estar nos representando na Copa São Paulo, na Copinha 2024. Portanto, vão ter agora dois duelos para a gente conhecer os dois finalistas que vão decidir o título do Campeonato Baiano Sub-20. Bahia e Vitória caíram nesse confronto, né? Portanto, uma vai passar, a outra vai ser eliminada. Teremos, muito provavelmente, uma equipe brigando aí no título, né? Contra a Vitória, contra a Bahia. O Conquista pode chegar, a Jacuipense pode chegar. Foram equipes que fizeram um campeonato sub-20 com intensidade, Tony Café. Portanto, os dois jogos de ida das semifinais acontecem no sábado e no domingo. Semana que vem a gente vai conhecer os dois finalistas do Campeonato Baiano Sub-20, Tony Café.
7h59.
Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Copa do Brasil, Zé Maria.
A Copa do Brasil volta nesta semana, Tony Café. Na quarta-feira, teremos os jogos de volta das oitavas de final, eu diria, os jogos de número 2. Portanto, a partir de quarta-feira, muito futebol pela Copa do Brasil. Teremos no primeiro duelo, às 19h, Fortaleza e Palmeiras, né? Na Arena Castelão. No primeiro jogo no Allianz Parque, o Palmeiras venceu o Fortaleza 3-0, portanto tem uma vantagem aí, pode perder até com 2 gols de diferença, e o time do Palmeiras se classifica para as quartas de finais. Bahia e Santos, né? Primeiro duelo foi 0-0 na Vila Belmiro, portanto tudo em aberto no jogo da volta da próxima quarta-feira, 19h, na Arena Fonte Nova. Cruzeiro e Grêmio, né? Cruzeiro e Grêmio jogam no Mineirão às 19h da quarta-feira. No primeiro jogo, na Arena do Grêmio, deu um empate. 1-1 foi o resultado final. O Botafogo também joga na quarta-feira, às 21h30, enfrentando o Atlético Paranaense. Botafogo, que no primeiro duelo perdeu na Arena Baixada por 3-2. E o Corinthians recebe o Atlético Mineiro. Duelo que vai acontecer na Neoquímica Arena. Corinthians, que no jogo em Belo Horizonte perdeu para o Atlético no Mineirão por 2-0. Teremos também Internacional e América na quarta às 21h30. Internacional jogando no seu estádio Beira-Rio. O Inter, que no primeiro jogo em Belo Horizonte perdeu para o América. América venceu o Internacional 2-0. Na quinta-feira, as duas últimas partidas, 19h30, teremos São Paulo Sport Clube do Recife, né? Esse jogo vai ser no Morumbi. O São Paulo aí tranquilo, venceu o jogo em Pernambuco, na Ilha do Retiro, por 2-0. Portanto, pode até perder por 1 gol de diferença que o São Paulo passa. E finalmente teremos o Fla-Flu no Maracanã, na quinta-feira, às 20h. No primeiro duelo, comando de campo do Fluminense, houve empate em 0-0. Também tudo em aberto. Vamos conhecer, são 16 equipes, 8 vão passar para brigar nas quartas de final da Copa do Brasil, Tony Café.
Gabriela Esportiva.
Muito bem, 8h02, o programa de hoje vai ficando por aqui. Zé Maria, vamos às nossas considerações finais.
Nas considerações finais do programa desta sexta-feira, dia 26 de maio de 2023, Tony Café, eu quero desejar aos meus amigos e amigas do Gabriela Esportiva, né, um final de semana com muita saúde, né, com muita luz para vocês. Tomara que no domingo tenhamos um bom resultado do Colo-Colo desse Campeonato Baianil 2023. Um abraço a todos. Na segunda a gente volta com Gabriela Esportiva. Boa noite.
Boa noite, Semaninha. Muito obrigado pelas suas informações. Boa noite a você de casa, do trabalho, que está nos ouvindo, onde você estiver. Tá? Um ótimo final de semana. Você acabou de ouvir o Gabriela Esportiva no oferecimento de Pai Mendonça. Pai Mendonça, Home Center, nova loja em Itabuna, mais completa para você. E InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222, Ilhéus.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.